Você aí que nasceu no interior e se criou trabalhando na agricultura, não pense nunca em deixar o seu chão, jamais cometa...
Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. É sempre uma grande alegria poder estar comunicando. Hoje é dia 30 de junho. O que que eu disse? 30 de junho 2018. Deu pros coco, acabou que era doce. A primeira metade do ano termina hoje. Sérgio Pometo, seja bem-vindo. Uma ótima tarde para ti.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde aos nossos ouvintes do programa Vida Rural. Já foi 6 meses do ano?
Acabou.
Parece que foi ontem que nós começamos o primeiro programa do ano 2018, nós falávamos. Estamos no final do ano, praticamente.
Só pagando conta.
Só pagando conta. Até agora, eu pelo menos só paguei conta até agora.
E vai mais uns 2, quem sabe 3 meses pagando conta ainda.
Pois é, mas agora nós...
Talvez até mais.
Nós estávamos comentando aqui antes de começar a gravação do nosso programa... de que o presidente Temer fez uma declaração agora nos últimos dias, né? Depois que começou a Copa, na verdade, porque agora não se fala outra coisa se não é a Copa do Mundo. A gente respeita aqui os que gostam de futebol, que gostam da Copa do Mundo e que torcem para o Brasil também, né? O Temer fez uma declaração dizendo que se nós formos campeões do mundo, nós vamos resolver todos os problemas do Brasil. Será que isso é verdade?
É algo maravilhoso da parte do Temer a pensar que isso realmente pode estar acontecendo. Se o Brasil for campeão, nós teremos aí 2, 3, quem sabe 4 dias de muita alegria, né? Especialmente aquelas pessoas que gostam muito de futebol. E depois acaba também.
Pois é, eu até acho que aquela taça é muito milagrosa, né? Porque vamos acabar com a pobreza do Brasil, vamos terminar com as filas nos hospitais. Vamos terminar com a questão da segurança, quer dizer, não vai mais ter problema de segurança, não vão ter problema mais nenhum. E por falar de fila nos hospitais, ontem de manhã, me surpreendeu, Bonese. A gente está aqui em Vacaria, às vezes andando por aí e tal, mas a gente não sai lá do sindicato e toda hora passando pela cidade e tal. E era por volta de umas 9:30, 10 horas da manhã, passei em frente ao hospital e me assustei. Tinha lá 2 filas de pessoas na calçada, lá fora. Nem era na entrada ali da urgência, emergência. Estava lá fora na calçada. E aí eu parei e perguntar para umas pessoas conhecidas, vem cá, o que está
fazendo aí?
O que está acontecendo? O que que é isso? Não, são pessoas que estão na fila para o atendimento. Imagina.
Urgência, emergência?
É, exato.
Mas né? Ontem não tinha uma atividade relacionada à saúde perto da farmácia?
Não, mas era. Não foi na quinta-feira.
Quinta-feira,
isso. Ontem também tinha, o pessoal estava pegando os votos ali para consulta popular, mas realmente, né, tinha aquelas filas. Aí eu perguntei, vem cá, mas quanto tempo está aí? Era desde as 6 horas da manhã, o pessoal estava lá, e isso já era quase 12:00, 10 horas da manhã.
Agora, então, com todo o respeito, eu tenho amigos lá dentro do hospital, irmã Edemídio, Alessandra, Mirella.
Exatamente.
Né, o pessoal, essa questão do centro de urgência e emergência precisa ser resolvida.
Mas não é só aqui, Bonese. Não é só aqui, Bonese. Isso olhando, nós estamos falando aqui a nível de Brasil, quer dizer, dentro daquilo que o Temer falou, que se nós vamos ser campeões do mundo, nós vamos resolver os problemas do Brasil. Quer dizer, e aí a gente está fazendo uma analogia dentro daquilo que ele falou com a situação nossa aqui de Vacaria. Quer dizer, será que se resolve esse tipo de problema sendo campeões do mundo lá? Eu sou um torcedor do Brasil. Sempre fui e defendo muito o país onde a gente nasceu, onde a gente mora, e a gente gostaria que fosse um outro país, fosse de uma outra forma. Agora, a semana que passou aqui, realmente eu torci para que o Brasil saísse fora da Copa do Mundo e voltasse de uma vez, para que a gente pudesse trabalhar mais sossegado e ver algumas coisas assim. Saiu uma norma, Bonesi, entrando dentro dessa questão política, dentro dessa questão aí de Copa do Mundo, enfim, é um decreto do governo há poucos dias atrás dizendo que todos os agricultores que teriam tido qualquer tipo de problema desde 2008, 2006 para cá, e que até o Jefferson acho que comentou alguma coisa no programa aqui, nos programas que passou, e que tivessem renegociado dívidas, esse agricultor ele iria no banco onde ele renegociou a dívida e ele teria um rebate que chegaria até 80%. Esta semana o governo voltou atrás e cancelou este decreto, quer dizer, então não vale mais. Então o agricultor tem que ir lá e pagar o valor da parcela que ele devia para o banco. Então assim, ó, enquanto a gente fica lá assistindo o jogo, assistindo a Copa do Mundo, porque a grande imprensa brasileira e mundial não mostra outra coisa a não ser os jogos, quer dizer, o que, que realmente acontece lá na Rússia. E o governo aqui é tirando, mais uma vez, direitos que nós temos, os trabalhadores, né? E aí, Bonesi, tu me faz sinal aqui que quer colocar alguma coisa, mas eu preciso também dizer da decisão do Supremo Tribunal ontem, com relação à contribuição sindical, quer dizer, mais uma vez pisotearam e pisaram por cima dos sindicatos, quer dizer, é isso que o governo quer dizer, acabar com o trabalhador, acabar com as entidades que realmente defendem os agricultores, os pequenos, e não só o trabalhador, os pequenos, e não só os sindicatos de trabalhadores, mas o sindicato que te defende também, Bonesi, né? Como uma microempresa, uma pequena empresa que paga imposto e que tu disse até o mês de junho que vai pagar, quem sabe até outubro, novembro, para depois sobrar uns troquinhos, para começar a ter um fôlegozinho para janeiro começar a pagar mais imposto, né? Então, é esse Brasil, infelizmente, que a gente tem, e quem sabe lá, agora em outubro, nós podemos, quem sabe, ter a chance de nós ir na urna e dizer, bom, agora nós vamos tentar mudar isso aqui. Por isso que a gente precisa ter muita tranquilidade, muita, eu diria assim, muita frieza na hora de nós ir votar lá, escolher bem quem nós vamos votar, e eu diria o seguinte, eu acho que está na hora desses caras que estão lá pegar o boné e ir embora.
Eu ia dizer, Sérgio, que enquanto a seleção está na Rússia, nós estamos numa situação russa.
É, não, é verdade. É, nós temos uma situação russa, realmente.
É verdade.
Enquanto o Brasil pagou quase 700 mil reais para um avião para ir daqui até na Rússia, as outras seleções, os outros países vieram de voo comercial, quer dizer, junto com as outras pessoas.
Bem, né? O país é rico.
Tem dinheiro, né? Quer dizer, vamos rasgar de qualquer jeito esse dinheiro queimar.
O dinheiro existe, está no bolso de alguém.
É verdade, não, é assim que funciona, né? Essa semana também nós tivemos em Caxias, Bonesi, e a gente vai fazer aqui só um comentário superficial, até porque a gente não tem isso ainda em documentos, mas a gente vai estar recebendo relatórios disso, de alguns equipamentos que o Sereste Caxias recebeu, e aí como não ia fazer uso desses equipamentos, a Prefeitura de Caxias fez um... publicou um edital para ver qual é os municípios aqui da quinta coordenadoria que teria interesse, então IP, outros municípios aí se habilitaram nesses equipamentos, e quando foram retirar esses equipamentos lá do almoxarifado de Caxias, encontraram equipamentos com os valores altíssimos, que eles nem sabem o valor hoje atuais, em caixas, né, novos. Guardados, novos, que eles não sabem de onde veio, quem mandou, quem recebeu, e não estão no patrimônio do município de Caxias e nem do Sereste.
Que tipo de equipamento?
Eles nem sabem para que é usado, mas estavam lá. Quer dizer, de algum lugar veio. Esses recursos de algum lugar saíram, quer dizer, e são recursos públicos. Quer dizer, é dos teus impostos, Bonesi, é dos meus impostos, é dos impostos de quem está nos ouvindo agora, pagou, quer dizer, estavam lá. E aí, então, agora eles estão vendo, né, o pessoal que assumiu lá estão vendo, quer dizer, para descobrir de onde é que veio, quem mandou, quem recebeu e o que, que vão fazer com aquilo lá também. Né? Então, imaginam nos municípios, por exemplo, você tem isso, E aí quem acompanha essa programação da Globo e que tem lá Que País Nós Queremos, né? Eu acho que é uma propaganda que tem, de cada 9, 10 pessoas que mandaram lá a sua gravação, eu acho que 7, 8 ou mais de 50% mostra obra, mostra coisa lá que começou e não terminou. Quer dizer, então, praticamente dinheiro jogado fora. Então, quanta dessas coisas, quanto dinheiro que podia ser utilizado para o bem da população brasileira continua dessa forma. E muitas vezes a gente se pergunta, bom, por que que não tem remédio, por que que não tem exame, por que que não tem uma saúde melhor, por que que não tem segurança, por que que não tem educação, né? É porque todo esse descontrole por causa desses governos que não tem controle, não tem nada, né,
Bonito? Existe muito desvio, né? Enquanto que se compra produtos para um determinado segmento aí das repartições e tudo mais, é comprado muito a mais, é gasto muito dinheiro a mais, né? Porque alguém precisa se beneficiar.
Pois é.
É um sistema corrompido, infelizmente, né, Sérgio?
E voltando aqui um pouco da decisão do Supremo Tribunal lá, que tirou, digamos, essa obrigatoriedade da contribuição sindical, ficou bem claro também, né, que o próprio judiciário nosso hoje, a nível de país, e isso a gente fala lá do Supremo Tribunal, os caras estão lá para defender o lado do governo, não tem outro, né? Eu acompanhei hoje de manhã praticamente todos os votos, né? Fiz questão de acompanhar atentamente o depoimento, o voto de cada ministro, e é um discurso muito político. Eu quero que alguém venha me dizer, não, eles estão votando conforme a legislação, a lei. Para, isso não existe, isso existe a interferência política, existe o lado político de cada juiz daqueles do Supremo Tribunal e o voto político, né? O que me chamou a atenção foi da juíza Rosa Weber, que fez o seu voto, no seu voto, realmente mostrou qual é o papel do movimento sindical brasileiro. E ela, inclusive, ela disse, tem sindicatos e sindicatos, isso é real, isso é verdade, em todas as áreas tem isso, né? Agora, voto de juízes lá que realmente, olha, estão lá para dizer o seguinte, bom, eu recebo lá meus 300 mil por mês e estou aqui para defender o meu partido político, o meu lado de quem me colocou aqui, porque lá são pessoas indicadas pelo governo. Infelizmente, é esse o judiciário que a gente tem também.
E em relação a esta situação, existe uma nova esperança? Existe uma maneira de novamente requerer essa possibilidade de contribuição, Sérgio?
Olha, nós, assim, ó, o pessoal nosso da Contar, eles estavam acompanhando lá desde na quinta, ontem, durante todo o dia, a gente não fez ainda uma análise, mas eu acredito que não, né? Eu acho que agora, então, ficou sacramentado.
Sepultado,
que nem, então. Sepultado, quer dizer, a contribuição sindical, pela fala dos ministros, ficou claro também de que se ela for aprovada em assembleia, ela se torna obrigatória para a categoria no município. Isso deu a entender isso, né? A não ser que haja um outro entendimento daqui a pouco por parte do próprio Supremo, né? Judiciário, porque hoje tem um entendimento, amanhã pode ter um outro, né? Como já houve decisões nesse sentido, né? Agora, há vários entendimentos, diversos entendimentos, enfim, basta ver que foi 4-4 e quem decidiu foi a Carmen Lúcia, né, presidente. Houve empate, né? Então, por isso que é muito, né? E aí a gente se pergunta mais uma vez, bom, mas e que dê a lei, né? Porque se é um entendimento,
se é unânime, é uma situação. Agora 4-4 dá.
Pode ter, né, outras ações, inclusive. Exatamente. Com relação a isso. Então, acho que o pessoal deve estar analisando isso, estudando isso. Nós aqui em Vacaria, Bonese, depois nós vamos estar falando um pouquinho na agenda dessa semana que passou também. Iniciamos a negociação aqui do nosso piso, enfim. Nós estamos propondo, inclusive, abrir mão da contribuição sindical e passar a cobrar somente a contribuição confederativa, que inclusive vários ministros se manifestaram com relação à contribuição confederativa, é que ela deve ser aprovada em assembleia da categoria e sendo aprovada, cobrada por toda a categoria, independente se for associado ou não, independente se, se ele é, digamos assim, associado ou não, mas mesmo sendo beneficiado com uma convenção ou decídio, ele tem que contribuir. Né? Então, eu acho que passa por aí, nós vamos estar trabalhando forte para que isso seja implementado somente uma contribuição e não duas como era antes, que é a contribuição confederativa e a sindical.
Fazer o seguinte, Sérgio, uma pausa, vamos atualizar aqui os comerciais e em seguida a gente volta trazendo informações aí da semana que passou e da próxima também, e avisos, tem bastante aviso aqui, muitas informações, inclusive da festa do agricultor que já está chegando. Um instante só e já voltamos.